Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast jurídico do Estratégia Carreira Jurídica, sempre trazendo conteúdos de qualidade para você. E o nosso objetivo sempre é discutir sistemas jurídicos com um aprofundamento, mas também pensando em você que está se preparando para concurso público e para você que também não está se preparando, mas quer acompanhar um podcast com conteúdos jurídicos de qualidade. E qualidade nessa mesa não falta. Porque hoje eu estou diante não apenas de um grande jurista, de um conhecedor do nosso tema, que eu já vou falar sobre esse assunto, mas também um grande amigo pessoal mesmo, né, Pablo? Ô, Pablo, prazer imenso ter você aqui conosco. E eu sempre gosto de lembrar aqui os nossos ouvintes, né, para que toda vez que você tenha perdido algum dos nossos podcasts anteriores, pode acompanhar aí por todos os agregadores de áudio, Apple, Amazon, Deezer, a gente está aí no Spotify também. Você nos encontra e aqui no YouTube, se você quiser, além de nos ouvir, também nos ver, né? Deixa aí o seu like, sempre acompanhe aqui as nossas transmissões do podcast. E claro, se você tiver perdido algum dos eventos anteriores, pode acompanhar por esses agregadores ou aqui pelo YouTube sempre. Estamos sempre aqui às quartas-feiras, 19 horas, horário de Brasília, trazendo esses conteúdos. Pablo, assim, eu sempre digo que é difícil apresentar quem tem um currículo bom demais ou grande demais, porque é muita coisa para falar e aí parece que a gente está passando pano, né? Mas, em resumo, Pablo Malheiros, aqui o meu convidado, é doutor em direito e a sua ficha corrida é grande, não é? Pablo, o que dá para listar para além de muito? Porque eu acho que a gente já poderia parar por aí, só para mostrar a qualidade. Sua aí para discutir esse tema de hoje. Mas, assim, você tem uma vasta experiência nessa área, não é?
Sim, Paulo. Primeiro, obrigado pelo convite. Também agradeço à Estratégia pelo convite, ao pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Fizemos doutorado na mesma instituição, isso muito me orgulha, na Universidade Federal do Paraná. Sou advogado, sou diretor do acadêmico do IBDFAN-DF. Tenho livros publicados, artigos. Agora estou terminando a minha segunda graduação em filosofia, a primeira foi em direito. E trabalhamos com esse tema há bastante tempo, né? E eu acho que é um tema interessante. Quando você me convidou, eu pensei nesse tema, porque, como você gosta de coisa boa, eu falei: então vamos conversar, ter um papo bom com o nosso querido Paulo, que eu tive a honra de cursarmos o doutorado na mesma instituição, né?
Pablo, quando a gente fala em desfiliação paterna, vamos começar a botar lenha nessa fogueira aqui, né? Desfiliação paterna, o que que é uma desfiliação paterna? Por que que é paterna, não é materna? Por que que não é parental? Como assim desfiliar?
Pois é a hipótese, porque olha que interessante. O Código Civil, ele trata da perda da autoridade parental, que eles chamam de poder familiar, que o termo é equivocado, né? Porque essa questão de poder e tal, você tem autoridade sobre os seus filhos e não poder, né? Por isso você tem direitos e deveres para com eles e eles para contigo, não é isso? Por que que eu sugeri o tema de desfiliação paterna? Porque o STJ, há um tempo atrás, decidiu um caso em que, por abandono, eles falam afetivo, mas por abandono da afetividade, se autorizou que fosse retirado da certidão de nascimento o patronímico paterno da pessoa. Só que o STJ parou aí. Só deu o efeito da retirada do patronímico paterno do registro do nome da pessoa. Mas e os outros efeitos? Então, como você sabe melhor do que ninguém, nós temos no Brasil uma discussão sobre o abandono à afetividade. Então, se o pai ou a mãe, o avô ou a avó, eles não cumprem com o dever de afetividade, depois nós podemos discutir se é princípio, se é dever, o que que é, isso gera consequências. Quais foram as consequências que hoje nós temos no direito brasileiro com mais tranquilidade? Reparação de danos, né? Tem essa questão do STJ, que foi para você retirar o nome do nome da pessoa, patronímico paterno, mas os outros efeitos ainda não foram discutidos. Então, trazendo uma hipótese: Você, Paulo, tem um pai biológico e uma mãe biológica na certidão de nascimento. Esse pai não quer conviver com você. Tem possibilidade de convivência, mas não quer conviver com você.
Popular abandono.
Abandono, certo? Ele tem o dever de conviver com você? Tem. Ele tem o dever de te educar, de proteger a sua saúde, de que você se desenvolva como Paulo, como você quer ser? Tem. Ele cumpriu esse dever? Não. No meio do caminho, Paulo, você, sua mãe, tem um outro relacionamento com uma pessoa e você constitui esta outra pessoa como seu pai sócio-afetivo e consegue, utilizando a resolução do CNJ, consegue registrar o pai sócio-afetivo na sua certidão de nascimento. Então você tem lá, Paulo é filho de José e Joaquim. José é o pai biológico, Joaquim é o pai sócio-afetivo. E você e o seu pai biológico nem paga pensão alimentícia para você. Quem paga pensão alimentícia para você é seu avô paterno, que você também não tem nenhuma convivência. Você fala, olha, não quero mais saber disso, não. Eu não quero mais ter vínculo nenhum com esse pai biológico, nem com avô, nem com ninguém. Você entra com uma demanda para exonerar os alimentos, está se formando agora numa faculdade de direito lá na Federal do Paraná. Você entra com a demanda de exoneração de alimentos contra o seu avô paterno, para exonerar os alimentos. E você pode entrar com uma demanda para pedir a desfiliação, para romper com todos os efeitos do seu vínculo com seu pai biológico, que não quis conviver com você, mesmo que você tivesse tentado? Esse que é o X da questão. O direito brasileiro admite isso ou não?
Aí você falou aqui, eu tenho muitas perguntas.
Vamos lá.
Mas vamos assim, eu vou tentar colocar alguma ordem aqui para a gente compreender. Primeiro, um ponto que me chamou a atenção que você falou é há um dever de convivência. Há um dever de convivência propriamente dito? Em outras palavras, né? Eu sou obrigado a conviver com meu filho, mesmo que eu não queira?
Então, esse é um ponto. Com a Constituição de 88, você tem uma revolução no próprio texto constitucional, em que você insere direitos fundamentais dentro da Constituição. Então, a Constituição deixa de ser um documento administrativo político e organizativo do Estado para ser um documento organizativo, político e administrativo do Estado e tutelador de direitos fundamentais e garantias fundamentais. Bom, temas de direito civil são inseridos dentro da Constituição de uma forma muito mais evidente. E a família está lá, né? Tanto que nós temos o artigo 226 e 227 da Constituição, que fala da importância da família, dos deveres da sociedade, do Estado e da família com os membros da família. Então, o que se extrai disso? Nós temos uma ideia de solidariedade constitucional, que não é uma prevalência do individual sobre o coletivo, nem do coletivo sobre o individual. É uma transcendição, é um diálogo entre individual e coletivo. Então eu tenho que acomodar o individual e o coletivo dentro das relações. Pode ser que num caso o individual prevaleça, pode ser que no outro o coletivo prevaleça, mas não existe essa prevalência a priori, né? Então, o que que acontece? Quando você tem criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, existe uma vulnerabilidade aí. E aí você pode falar de dever de cuidado. Quando eu tenho vulnerabilidades, eu tenho muito mais latente o dever de cuidado. Eu tenho que cuidar daquela pessoa. Quando eu falo de afeto, eu falo da questão subjetiva que você tem para com o outro. Então você, Paulo, não é obrigado a ter afeto por ninguém. Mas se você é pai biológico, sócio-afetivo ou adotivo, você tem o dever de afetividade. O dever de igualdade entre os filhos. Afetividade, você poderia trabalhar uma ideia de uma expressão do princípio da solidariedade constitucional, que na família seria da solidariedade familiar. E essa afetividade seria comportamentos que você tem que ter para com na relação parental, no caso com seus filhos e filhas, e que eles têm que ter com você também. Então, você tem que educar, você tem que permitir que ele seja quem ele quer ser, a nossa famosa liberdade positiva do nosso querido Carlos Pianovski. Você tem que permitir que ele tenha a tutela da saúde, por exemplo, aqueles casos de que a pessoa, o pai, aquele caso clássico de São Paulo, né? O pai era testemunha de Jeová, o filho teve um problema, foi internado no hospital, tinha que fazer transfusão, ele tira o filho do hospital e o filho falece. Tá respondendo por crime de homicídio. Se foi ou se não foi, não vou entrar nessa questão, mas o que ele fez ali? Ele tem o direito de ser testemunha de Jeová? O pai? Tem. Mas ele tem o direito de impor a religiosidade dele no filho? Ele tem o direito de impor o projeto de vida que ele queria ter para ele, não teve, para o filho? Isso é uma perspectiva da afetividade. E a convivência? A convivência, sim, eu tenho o dever de ter convivência com os meus filhos. Você pode discutir, mas, poxa, se o cara é caminhoneiro, se o cara é diretor de novela, que fica 9 meses quando a novela está sendo feita, só tem um dia na semana, você vai diminuir a convivência. Mas a convivência ela pode ser a física, presencial e não presencial. Se nós temos tecnologia, como nós temos aqui, que eu posso ver você, mesmo estando em outro lugar do mundo, e isso vai ajudar na convivência, tem que ser utilizado. Claro que nada vai substituir a convivência física. Então, quando você tiver a oportunidade de ter convivência física com seu filho, tenha. Ou com sua filha. Então, sim, é um dever na relação parental de conviver. E conviver bem. Porque também não adianta conviver, né, Paulo? E trazendo só malefícios para aquela pessoa.
E isso aqui... Outras 300 perguntas, né? Mas vamos devagar. Devagar com a dor que senta de barro. Mas, Pablo, pensando nisso, né? Me parece que, assim, o afeto ele está muito vinculado ao amor. Não sei se eu estou errado, assim. Quando eu penso, eu tenho afeto por uma pessoa, é porque eu tenho um elemento amoroso, amor, né? Uma carinho, vertente, né? Amorosa, né? Aí a gente pode ir lá para o grego, que tinha não sei quantos amores e tudo para definir, mas é mais ou menos isso. E a afetividade, por sua vez, ela não necessariamente é vinculada a esse sentimento de carinho ou de amor?
Não tem nada a ver.
Qual que é a diferença?
Porque o afeto, o amor, o carinho, ele é subjetivo. Você pode não ter amor pela sua mãe, mas isso não exclui você de ter... Você tem deveres para com ela e ela para contigo, seja deveres econômicos, seja deveres não econômicos. Então, o afeto, é esse que é o problema. Muita gente utiliza o afeto, a revolução do afeto. Afeto é subjetivo. Eu não tenho como impor você ter afeto por ninguém. Por isso que eu não uso o termo afeto, e sim afetividade, que, na minha concepção, é o melhor livro do Brasil do nosso querido amigo Ricardo Calderon. Então, afeto, igual quando a gente fala de teoria do direito, né, Paulo? Positivismo é uma coisa. Se eu falo que o positivismo obriga, já não é mais positivismo. Então, eu não posso falar de positivismo normativo. Porque se ele obriga, se ele prescreve, ele não é mais positivismo. Porque o positivismo, qualquer das suas linhas, não se preocupa em prescrever, e sim em descrever. Naquela dicotomia que eu acho que é inadequada, mas é isso.
Que é padronizado.
Então, neste caso, afeto não tem vinculação com a afetividade. Porque a afetividade são deveres externos que você tem na relação parental para com o outro, para com os outros. O afeto não, é o sentimento que você tem subjetivo para com aquela pessoa. Então, você amando ou não a sua esposa, você tem que ter afetividade com ela. Não necessariamente tem que ter afeto. Às vezes, normalmente, eles andam juntos, né? Eu tenho afeto e tenho afetividade. Agora, se eu não tiver afeto, não importa. Você, amando ou não o seu filho, você tem deveres para com ele, de educação, de formação, de orientação, de cuidado, gostando dele ou não.
E aqui a gente quase envereda para um outro assunto, que eu não quero me enveredar, que é a alienação parental.
Isso.
Mas supondo que...
Isso é um impeditivo.
Supondo que haja aqui uma situação que envolve alienação parental, Ou vou pensar, eu confesso que eu só penso aqui do ponto de vista teórico, porque eu não consigo imaginar isso na prática funcionando, tá? Mas não pensando que haja alienação parental.
Isso.
Não há alienação parental. Mas o próprio filho também não tá nem aí. Ah, assim, não faço questão de conversar com meu pai. Ah, supondo aqui um casal que tenha se separado, que estejam em cidades diferentes, né? Criança ou adolescente, a criança um pouco maior, um adolescente, e há um certo distanciamento recíproco. Eu poderia reconhecer aqui um abandono também. O que eu quero, daí é onde é que eu quero chegar, né? É, o fato é que eu, como genitor, como pai biológico, eu preciso envidar algum tipo de esforço para manter essa afetividade, ou isso é algo recíproco, que eu dependo do outro, se o outro também não faz muita coisa, eu não faço muita coisa, vida que segue.
Poderia fazer o inverso, o pai pedir a desfiliação.
É, eu ia chegar nessa pergunta lá para frente.
O rompimento do vínculo. Porque é uma vida de duas mãos. Né? Eu não tenho que pagar alimentos pro meu pai se ele precisar? Ele não tem que pagar para mim se eu precisar? Tendo maioridade civil ou não? Não tem? Tem. Então, é a mesma coisa. Os deveres são deveres parentais, da parentalidade. Né? Claro que eles vão ser mais intensos para os pais quando o filho é criança ou adolescente, mas vão ter a mesma intensidade quando eles viram adultos, né? E eles têm também os mesmos deveres para com o pai. Porque você inverte a equação quando os pais se tornam idosos, principalmente se eles têm algum problema de doença e tal, que você tem que... Eles viram seus filhos, né?
Uhum.
Então, é a mesma coisa. Se o pai demonstra que tentou de tudo, ou a mãe demonstra que tentou de tudo, mas foi objetado pelo filho, ele pode pedir a desfiliação.
Essa vamos chamar, eu não sei se tem um nome melhor para isso, desfiliação filial, né? É. Esse pedido do pai em relação ao filho, ele não se aproxima, em alguma medida, do próprio regime de deserdação?
Mas a deserdação, existem critérios específicos para ela, só que a deserdação trata de um aspecto só, que é a questão patrimonial, né? E aqui não, aqui você rompe todos os vínculos. O único vínculo que se manteria, que seria uma analogia com a questão da adoção, é a questão de você não poder casar com o pai biológico.
Esse era outro aspecto que eu ia chegar lá na frente.
Né? Todos os outros vínculos rompem. Modificação de nome, modificação dos documentos, ela não vai ter direito, a pessoa não vai ter direito à herança, nem ele vai ter direito à herança
reciprocamente.
Alimentos, mesma coisa, não tem mais nenhum dever de conviver. Então, cada um segue a sua vida, né? Agora, porque senão eu não posso ter só uma solução jurídica que eu traga os ônus e não traga os bônus. Quem tem ônus tem que ter bônus.
Sim.
Então, é uma via de duas mãos. Se teve um caso recente em que a mãe sempre deixou de cumprir seu papel como mãe. Só que agora ela idosa, precisou de alimentos. O que que os filhos fizeram? Não, você me abandonou materialmente quando a gente precisava. Como efeito disso, eu não vou pagar alimentos para você. E ganhou, os filhos ganharam.
Isso, Pablo, não entra num elemento meio vingativo, não?
Não. Porque se você é cristão, um dos pilares dos direitos humanos é a reciprocidade. Está sendo recíproco. Você não me ajudou, eu não te ajudei. Eu não concordo com isso. Mas o meu ponto é, qual é a consequência do comportamento de abandono da convivência e da afetividade dessa mãe para com o filho? Nenhum. Ela abandona.
Os efeitos deletérios são sentidos todos pela criança ou adolescente.
Aí quando ela precisa, você fala, não. Se eles quisessem pagar alimentos, também não criticaria. Cada um sabe onde o cara aperta. Agora, eles utilizaram como efeito do abandono que ela realizou em relação a eles, a consequência. Eu não vejo nenhum problema. Agora, se houver alienação parental, não posso caracterizar o abandono à afetividade, porque eu fui impedido de conviver com você por conta de uma questão de alienação parental, e posso inclusive cobrar reparação de danos de quem praticou alienação parental. Porque muitas vezes os filhos e as filhas são instrumentos da briga.
Bucha de canhão, né? É muito comum isso. É. Na prática a gente vê bastante. Mas aí entra também um outro aspecto complicado, que eu já trato na sequência, mas antes, né, você apelou para um elemento cristão, eu vou mais para o pop aqui, né? Eu me lembro do Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, né? Então, é aquilo que vai e volta, né? Então, há um efeito nesse sentido, né? Em relação a ônus e bônus, né? Porque, de fato, quando a gente fala de incapazes, em especial, crianças, adolescentes ou não incapazes, pessoas com deficiência, situações de vulnerabilidade em geral, de hipossuficiência, em geral são essas pessoas que sentem o fardo mais pesado dos ônus. Né? E aí, toda a discussão sobre as políticas reparatórias, sobre as chamadas benesses, entre aspas, né? Que a gente sabe que não são exatamente benesses, mas, ao contrário, é essa tentativa de equalização de situações que são desiguais juridicamente, faticamente, e aí a gente tenta fazer essa reparação do ponto de vista legal, né? A pessoa com deficiência, acho que talvez o exemplo mais singelo que a gente possa dar, a prioridade na fila do banco, né? Que é justamente para trazer esse elemento de reequalização de uma situação que é tradicionalmente desigual. Mas aí a gente também pode pensar se isso não gera uma série de outros problemas, né? O problema do problema nem sempre é o problema, mas os probleminhas que saem desse problema, né? E aqui eu estou elucubrando. Vamos pensar numa situação em que há essa desfiliação e o mundo dá voltas, what goes around comes around, e anos depois esse pai, esse filho, essa mãe, essa filha, seja lá quem for, se reaproximam de novo. E aí, rapaz, como é que eu faço?
Se configurar a socioafetividade, ele vai ser pai socioafetivo.
Eu posso fazer esse reconhecimento a posteriori. Não haveria um impedimento, por exemplo, a essa fixação?
Não, não há banimento no direito brasileiro. Agora, vai ter que se comprovar a afetividade.
Que é, eu acho que me lembra aqui de um caso que não tem nada a ver, mas que na verdade é a mesma coisa no fim das contas, que envolve a paternidade registral, paternidade e maternidade registral socioafetiva, com um posterior reconhecimento de que aquele filho não era filho biológico, né, daquele casal, e esse adolescente, à época, já busca suas origens biológicas e, curiosamente, conhece os pais biológicos, e esses pais biológicos o reconhecem também como filho, e aí a gente vem falar da multiparentalidade, né, desse reconhecimento do vínculo genético posterior ao vínculo socioafetivo que foi construído, e registral, né? Sim. E no fim das contas se admitiu o registro de parentalidade dos quatro pais, né? No fim das contas. Sim. Então, em alguma medida é isso, porque aquele filho de fato era filho no sentido biológico do termo, daqueles pais, mas não foi registrado nunca como filhos deles, né? Foi registrado lá pelos pais que achavam que eram pais, mas que não eram, do ponto de vista biológico, se tornaram pais socioafetivos, se tornaram pais registrais, e depois eu resgato essa filiação biológica e isso fica assentada no registro também, sim, né? Com multiparentalidade.
Sim, mas nesse caso aí é mais simples, porque você registra com o pai biológico. Olha, fizemos exame de DNA, tá aqui. Esse nosso caso é diferente. Ele rompeu o vínculo biológico, né? Mas depois, por um fato da vida, eles se reencontram, se constrói uma afetividade e se houver a comprovação da socioafetividade, eles podem ser. Ele pode retornar como pai no registro civil, mas não mais como biológico, assim como socioafetivo.
E aí eu quero dar um passo atrás para voltar numa discussão que a gente começou lá, mas que não avançou. Em termos desse abandono afetivo, afetivo dentro da afetividade, né?
Porque
o abandono da afetividade.
Abandono da afetividade.
E a gente tem algumas decisões do STJ que reconhecem esse abandono da afetividade, outras decisões que rechaçam esse reconhecimento. E o que distingue essas decisões entre si? Por que que em alguns casos, lógico que eu sei que é uma situação fática, né? Mas quais são as balizas para essas decisões díspares do STJ a respeito do assunto? Ah, por que que cá reconheço que há o abandono dessa afetividade, aqui não? Você consegue encontrar linhas mestras de argumentação dentro da jurisprudência ou cai no casuísmo mesmo?
Não, não consigo. Até porque, com todo respeito, eu entendo que não existe jurisprudência no Brasil. Porque jurisprudência, no sentido que a gente utiliza, seria um padrão racional decisório, que deveria obedecer à estabilidade, coerência e integridade que está posta no artigo 9 de 2000 do CPC. Só que a gente não vê isso no direito brasileiro em regra. O que você vê é uma colagem de emendas, que muitas vezes são diferentes do caso concreto, e você tem um resultado comum. Vou dar um exemplo claro. Se você pegar os 11 votos da união afetiva, você tem um resultado comum. Qual é o resultado comum? É possível união afetiva no Brasil. Se você for pegar os fundamentos, não tem coerência um fundamento com o outro. Você fala assim, ah não, todos trabalharam a ideia de liberdade e igualdade. Ok, mas o que é liberdade para o Paulo, para o Pablo, para o José, para o Joaquim? E você não tem uma linha mestra. Porque falar liberdade pode ser qual liberdade? A liberdade do Nozick é uma, do Pianovski que é outra. Então, não é casuísmo mesmo. Infelizmente, a solução é a DOC. Eles utilizam o termo afeto, que aí eu acho que é errado, porque não tem como cobrar amor e afeto de ninguém, juridicamente falando. Então, infelizmente, os tribunais são casuístas, o que não deveria acontecer.
E esse reconhecimento do abandono da afetividade, né, está vinculado com a questão patrimonial também ou não, nas decisões que a gente encontra por aí? Porque, assim, a gente tem, me parece, duas situações diferentes, que é o abandono puro e simples, completo, né? Eu tenho um filho lá e não tô nem aí, ele que se exploda, se vire na vida, e por alguma razão não é manejada uma ação de alimentos, e enfim, a existência daquela paternidade, daquela filiação, ela é apenas biológica mesmo, assim, é um fato, eu diria quase, um fato jurídico. É. Nem jurídico, eu diria ali, assim, na realidade comum, né? É um fato do mundo e que, enfim, passa, né? Ninguém liga muito. Por outro lado, nós temos situações que eu diria que se enquadram mais nesse elemento do abandono da afetividade, que é aquele genitor que presta assistência material, mas só isso. É possível visualizar uma diferença em decisões que, por exemplo, deferem indenização por abandono de afetividade quando há prestação material, quando não há prestação material? Haveria uma diferença para desfiliação num caso ou no outro? Ou não? Eu estou falando especificamente da afetividade.
Não. Não, porque a afetividade não é só você ser pai ou mãe banco, né? O que era simples, qual é o seu Pix, Paulo? Ah, esse. Então, todo mês eu te dou um Pix lá, pago direitinho, mas não quero nem olhar para sua cara. Não tem condições de ser assim. Então, o que acontece nos tribunais é que se há o pagamento dos alimentos, o máximo que você vai conseguir é reduzir o valor reparatório, se configurado abandono à afetividade. Fora isso, não tem diferença nenhuma.
Mas os tribunais fazem essa redução?
Não claramente. Mas é que você atenua a questão dos efeitos do abandono à afetividade. Mas o outro problema é que a gente tem uma cultura muito patrimonialista no Brasil ainda. Então, 99% dos pedidos de abandono à afetividade são pedidos reparatórios. Em pecúnia.
E esse 1%? O que se pede?
Pede a retirada do nome.
A desfiliação.
Pede... A desfiliação ainda não tem pedido, né? Mas a retirada do nome ou pede para conviver sem ter questão pecuniária, mas 99% dos casos é reparação em dinheiro.
E assim, hoje... A gente tem assentado nos tribunais, nós podemos dizer, a possibilidade da retirada, da supressão do patronímico, ou isso é algo ainda em construção?
É em construção, porque tem um julgado só do STJ, mas já é um avanço, né, de você ter reconhecido que pelo abandono da afetividade você gera essa possibilidade de retirada do patronímico paterno, né? Que foi o caso concreto do STJ. Agora, eu acho que temos que evoluir, porque você não é só o seu nome, você tem um conjunto de direitos da personalidade que é múltiplo, e quando você fala de parentalidade, esses direitos todos estão envolvidos. Então, se você entende que você não quer ter mais nenhuma convivência com aquela pessoa, e você tem comprovações disso, né? Então o que tem feito muito? Atas notariais com as testemunhas dizendo aquela não relação, né? E você junta as atas notariais no processo já como prova documental junto com a petição inicial. Isso ajuda bastante, porque depois a testemunha faleceu, a testemunha não quer testemunhar, ela já falou lá na frente do tabelião que tem fé pública e tal, você já vai como prova documental e outra parte que tente rebater, né? Aí você pode falar assim para mim, Pablo, beleza, se o pai não quer conviver, vai ser ótimo para ele essa desfiliação e tal. Pode até ser, mas ele não está sendo premiado. Porque lá no fundo, ele sabe que é errado, porque ele tem outros filhos, pode ter outros filhos, né? Ele sabe que é errado você abandonar uma pessoa que não teve nada com isso, né? A criança nasceu. O que ela tem? Qual foi a responsabilidade dela por aquele nascimento? Por aquela relação que não deu certo entre o pai e a mãe? Nenhum.
E, Pablo, vamos descer aqui no piso, para quem está, para os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando. Quais outros efeitos, né? Porque hoje a gente teve um reconhecimento, ainda incipiente, a gente está começando, mas para a retirada do sobrenome, né? Do nome do pai do registro. Ok, isso já é, digamos assim, um avanço, se eu considero que deve haver essa desfiliação. Mas para onde mais essa desfiliação vai? Né? Ou seja, o que para além da retirada do nome da minha carteira de identidade, que está lá no nome do meu pai, que eu nunca vi na vida, eu consegui tirar. O que mais que essa desfiliação gerará de efeitos práticos, tanto para aquele que vai ter o nome tirado, ou seja, o pai, né? O que, que vai acontecer com ele, e em relação a essa pessoa que vai ter a desfiliação, que vai receber, se é que a gente pode dizer assim, receber essa desfiliação?
Alimentos. Então, nem o pai biológico, nem o filho tem que pagar alimentos um para o outro, se for necessário. Questão de direitos sucessórios. Então, o pai não vai ter mais direito sucessório em relação ao filho, o filho em relação ao pai. As questões relacionadas a por exemplo, plano de saúde, se o pai mantinha o filho no plano de saúde, ele não tem mais esse dever. Não tem mais o dever de convivência. Não tem mais o dever de educação. Não tem mais o dever de tutela da saúde. Não tem mais responsabilidade nenhuma em relação aos rumos da vida daquela pessoa. E se houver algum direito previdenciário em jogo também, qualquer direito vai se esvair. A única coisa que vai se manter é a impossibilidade de união estável e casamento deste filho ou filha com o pai biológico.
De maneira bem analógica mesmo à adoção, né?
Isso.
E aqui a pergunta interessante que o Romão fez é, o MP, ele tem que atuar como fiscal da ordem jurídica nesses casos?
Se for caso de filiação de pessoa não absolutamente capaz ou maior de 18 anos, sim. Se for já de pessoa absolutamente capaz e maior de 18 anos, não.
Não faz sentido a intervenção do Ministério Público.
E ainda, nesse caso da desfiliação, você tem que fazer processo judicial. Não dá para fazer isso extrajudicialmente. O reconhecimento da paternidade socioafetiva pode ser extrajudicial.
Uhum.
Mas a desfiliação ou o rompimento do vínculo parental, não. Tem que ser
judicial. Mesmo que fosse de acordo entre
Mesmo
as partes.
Mesmo que fosse de acordo.
Enfim, mexe com um pouquinho mais, né, de problemas jurídicos nesse meio campo. Né? E nesse sentido, Pablo, também pensando assim, você falou, né, há um dever de convivência, né, há um dever relativo à
convivência saudável até, eu diria. Né?
Mais,
porque
é qualificado.
Não é qualquer convivência, né? Não é qualquer convivência.
Que é para inglês ver, né?
Eu convivo com você fica lá comendo salgadinho, jogando
aquele
videogame
aquele
o dia inteiro.
Aquele colega de trabalho que você detesta.
É isso. Aí que volta a questão dos direitos humanos. É a distinção entre hospitalidade e tolerância. Quando eu tolero aquilo que eu não gosto. No primeiro momento que eu puder afastar aquilo que eu tolero, eu afasto. Quando eu falo de hospitalidade, não. Eu acolho a diferença. Por isso que a igualdade ela é a partir da diferença, não a partir da igualdade entre iguais. Por isso que não pode te assustar, Paulo, eu sei que você não se assusta quando você vê uma pessoa com orientação de gênero ou orientação sexual diferente da sua. Para você não faz nenhuma diferença. Mas como nós fomos criados nesse modelo cristão de igualdade entre iguais, quando eu vejo diferente, isso me incomoda, isso me constrange, isso me afeta. Por isso que nós temos racismo, nós temos essas discussões de gênero, de preconceito, por conta dessas coisas. O diferente me incomoda.
E aqui eu quero avançar até nessa questão que vinculada à convivência de qualidade, à afetividade. Eu teria um limite temporal? Porque aqui a gente está falando de proteção de criança e adolescente. Então, vamos botar bem aqui no real oficial, né? Eu sou formado em direito, eu sei que esse negócio é desse jeito. Eu quero evitar tomar uma ação lá na frente, né, de indenização por dano moral, por abandono afetivo, não sei o quê. E eu faço lá a rainha da Inglaterra, lá os meus deveres, né, cumprimento. O menino completou 16 anos no dia do aniversário. Eu falo, este é o último, porque agora eu não sou mais obrigado.
Na afetividade, convivência, não. O que pode acabar, se, por exemplo, ele se emancipar, né? No caso de 16 anos, né? se ele se emancipar, você pode até conseguir não ter que pagar alimentos.
Não, mas eu... Isso, pensar alimentício está fora isso. De discussão. Agora, eu continuo pagando, termino o curso superior.
O vínculo parental, ele tem essa durabilidade até o falecimento, ou até a desfiliação.
Aí que eu queria chegar, né? Então... Esse é o ponto, eu não tenho essa restrição ao fato de haver criança e adolescente. Porque quando a gente pensa, né, no direito de família, nos alimentos em geral, a gente está pensando na situação de incapacidade. Hoje há um entendimento já consolidado de que o pagamento de prestação alimentar tem que abranger período superior, né, à maioridade, em caso de curso superior e tudo mal. Isso já está bem assentado, a gente não tem discussão. Mas há uma extinção do poder familiar, com a capacidade plena. E eu não vincularia essa situação de, digamos assim, não é o termo que eu quero usar, mas enfim, essa obrigação de convivência ao exercício do poder familiar?
Não. A autoridade parental, que está no Código como Poder Familiar, ela se esvai com a maioridade. Por isso que eu não, se for menor, você pode até pedir a destituição, porque a autoridade, só a autoridade parental não retira os demais vínculos. Né? Vamos dar um exemplo para o pessoal de um filme. Chama Prova de Amor, com a Cameron Diaz. Ela tinha uma filha que tinha leucemia. Aí eles fazem uma outra filha, pelo procedimento natural, para que ela seja depositária de órgãos da irmã. A filha procura um advogado, 12 anos de idade, procura um advogado nos Estados Unidos, e ela entra, eles moravam juntos, ela entra contra os pais para impedir que eles
a utilizem
como fábrica de órgãos, depositário de órgãos para as filhas, para a irmã. A própria irmã, que é a beneficiária, pede isso. Então, veja, a gente poderia discutir a perda da autoridade parental nesse aspecto. A gente poderia discutir, mas não tem questão de desfiliação, não tem abandono ali. Existe um abuso do direito dos pais. Né? Agora, no caso de abandono, não tem jeito. Você vai romper todos os vínculos, menos aqueles que nós...
Do casamento.
E aí você pode ter também a questão dos problemas, de eventuais problemas genéticos que os pais biológicos tinham em relação àquela pessoa.
Conhecimento das origens.
Não, mas o problema biológico, de doença e tal, né? Isso vai ter algum vínculo, mas fora isso, tudo é rompido. Por isso que é importante você saber se você quer só tirar o patronímico, se você quer só tirar os alimentos materiais ou se você quer romper tudo. Então, no caso, o que a gente está trabalhando aqui é de rompimento integral.
Completo
dos vínculos.
E aí eu retorno aqui para deixar isso um pouco mais evidenciado. Isso a qualquer tempo. Então, supondo que eu tive um filho, mantive um bom relacionamento, digamos assim, com ele durante um período de tempo, acho que a gente pode até usar o exemplo que é bom da boca do povo, que é as discussões políticas que nós tivemos aí nos últimos tempos mais acaloradas, né? E isso aconteceu muito, né? Aí grupo de família que implodiu, pai e mãe que não se fala mais com o filho por conta de divergência política, né? Tem casos extremos mesmo de bloquear contato em rede social, bloquear contato em WhatsApp, não atender, assim, não falo. É o popular, você morreu para mim, né? E isso aconteceu reciprocamente em alguns casos e unidirecionalmente em outros casos, né? Em casos em que os pais romperam com os filhos e outros casos em que os filhos romperam com os pais, né? Então, eu não quero mais falar com você, você morreu para mim. Isso, pessoa adulta. Tô eu lá com meus 26 anos, o meu pai tá lá com seus 50 anos, sei lá, e houve esse rompimento, digamos que fosse unilateral, né? Seja da parte de um, da parte do outro. Anos depois, eu poderia pensar nessa desfiliação parental. Sim. Olha, vamos por aí, 20 anos depois, né? 20 anos depois, eu chego ao judiciário e falo, há 20 anos, naquela última eleição lá que teve mais acirrada, eu e meu pai rompemos e de lá para cá nunca mais nem nos vimos. Não faz mais sentido o nome dele na minha certidão aqui. Inclusive, não tenho outro pai aqui, eu vou ficar só com o nome da minha mãe mesmo. Ou até um rompimento, né, uma desfiliação dupla. Né? Olha, eu quero tirar aqui do meu registro pai e mãe. Eu, né, o popular filho de chocadeira. Né? Não quero ter nenhum vínculo mais. Se perguntar para eles, provavelmente eles vão falar que também não quero ter vínculo nenhum comigo. Ou não, se perguntar, eles querem ter, mas eu não quero, porque a gente há 20 anos não se fala. Houve esse rompimento e isso seria causa para a desfiliação?
Se você enquadrar como abandono afetividade, sim. Porque você pode abandonar a pessoa por qualquer motivo, dos mais banais aos mais sérios, né? Por exemplo, quando você tem filhos advindos de relações de violência sexual, isso é bastante comum, infelizmente. Esse abandono, nesse caso mais da mãe, né? Por conta dos efeitos ainda daquela relação traumática da qual aquela criança foi gerada.
Uhum.
Eu até acho que nos casos de filiação, de pedido de desfiliação de filhos ainda que não completaram a maioridade, é bem difícil que a gente consiga obter êxito. Só se for um negócio muito flagrante. Mas nos casos de filhos já adultos e capazes, absolutamente, eu não gosto nem do termo capaz, mas vamos usar para o pessoal entender. Eu acho que mais tranquilo, até porque você pode tomar decisão sobre a sua própria vida, né? E aí, por exemplo, a gente tem casos interessantes. Dois casos de gente famosa. Macaulay Culkin, que fez Esqueceram de Mim, e a Britney Spears, que anunciou que não vai mais fazer essa semana, que ela acabou com a carreira musical dela. Existe ali uma relação dos filhos com os pais, os filhos conseguem ficar bem independente economicamente e os pais geriam a carreira desses dois personagens. Vamos dizer que, pelas divergências deles, há o abandono, a afetividade de um para com o outro. Neste caso, eu não vejo muita dificuldade de obtenção, tanto que, no caso da Britney Spears, tem...
E o caso dela
parece que tem laudo de problemas psicológicos gerados e tal. Esse é um problema, Paulo, que é que muitas vezes os pais entendem que eles são donos dos filhos, né? Eu tive um caso, eu estava dando uma aula aqui, e um cara, o consultor do Senado, Paulo, sabe o que ele disse para mim? Que democracia só da porta... Da casa para fora, dentro de casa quem manda é ele. Não tem democracia na família? Então você não pode ser de esquerda e o seu pai ser de direita. Você tem que ser de direita. Ou vice-versa. Você não pode ser. Você tem que ser o time do seu pai. Você tem que pensar como o seu pai pensa. Então isso é difícil. Isso é comum, muito comum, inclusive. Mas eu acho bastante complicado.
Porque eu fico pensando assim, né, acho que sempre os exemplos são bons para elucidar o raciocínio, aquele cara que lá por volta dos seus 23, 25 anos resolve sair do armário. né, assumir publicamente como homoafetivo, e aí sempre aquela... um dos pontos que geralmente as pessoas têm mais dificuldade, inclusive, em fazer essa revelação de maneira mais pública, são para os próprios pais, né? E os homens, em geral, com o pai, né? Mais especificamente ainda. E aí há essa revelação, e a gente sabe que em alguns casos isso é levado com muita tranquilidade, né? Aquela pessoa, inclusive, toma um choque positivo, né? De falar, nossa, eu achei que ia rolar muita coisa que não deu nada. Papai foi lá, abraçou e todo mundo feliz e acabou. E, ah, meu filho, o que, que é isso? Não é nada mudou. Outros casos que se gera aquele mal-estar momentâneo, mas que tem casos, assim, que a coisa é um pouco mais drástica, né? E que há o rompimento mesmo de relações, né? Às vezes, eu sei de casos também que aconteceu esse tipo de coisa com mulheres que eram garotas de programa, né? E aí que... por alguma razão, algum parente lá descobriu, na festa da família mostrou o site de acompanhante de luxo, a foto, e foi aquele que procó todo, e aí houve um rompimento com a família. Então eu penso isso, às vezes, essa situação da pessoa já adulta, né? Já em que naturalmente as relações parentais filiais, elas são um pouco mais distanciadas, porque em geral os filhos começam a constituir sua própria família, muitas vezes, né? Ou por questões profissionais, se distanciam dos pais, há uma proximidade maior, às vezes até por questões geográficas, né, os filhos se mudam para outra cidade e naturalmente há um distanciamento, né, se liga e tal, algumas, né, isso é muito pessoal, né, pessoas que se ligam todos os dias, tem pessoa que liga uma vez por semana, tem pessoa que liga uma vez por mês, tem pessoa que vai na casa uma vez por mês, uma vez por ano, os contatos são muito diferentes entre si, mas muitas vezes há esse rompimento, assim, já em idade adulta, e eu fico pensando... esse filho ou esse pai, 10, 20 anos depois, pedindo a desfiliação, justamente porque houve essa quebra, não só aqui, não só da afetividade, mas também do afeto, muitas vezes, né? Há uma perda desses sentimentos, sim, positivos, né? Então, seria possível a gente pensar também nesse tipo de situação, não apenas relacionados ao tradicional abandono da afetividade que a gente vê de crianças e adolescentes, que eu acho que é o caso mais comum, evidentemente, né? Mas nesses casos também se enquadraria essa hipótese.
Sim, sem nenhum problema, a qualquer tempo, é direito existencial, não tem prescrição, não tem decadência, né? Então, nenhum problema. Agora, os elementos têm que estar presentes de prova, né? Que realmente houve abandono da afetividade.
E aí,
inclusive, Pablo... mesmo nos casos de dano, que as pessoas pedem dano, isso é um tema que eu concordo muito com o Calderon, que a gente fala o seguinte, o dano extrapatrimonial, ele é in re ipsa, né? Ele é presumido. Se configurou o dano, ele é presumido. Eu entendo que nesses casos, não. Você tem que provar o abandono e provar os efeitos que este abandono causou em você para que você peça reparação de danos. No caso que eu te trouxe, eu não estou pedindo reparação de danos. Eu falei que ela não quer os vínculos mais. Não tem dano nenhum, ela não quer... Só não quer essa relação mais porque ela tem 22 anos e...
Não necessariamente eu precise acumular essas demandas.
Não. E quando você não acumula, a pessoa vê, olha, realmente ela não quer grana, porque ela está perdendo dinheiro.
Uhum.
Né? Ela está perdendo herança, ela está perdendo alimentos, ela está perdendo eventuais... Se o pai... um pai que tenha uma boa condição financeira, ela está perdendo tudo isso porque realmente ela não tem relação com essa pessoa.
É muito peculiar isso, né? E de fato eu aqui vou concordar contigo em relação à questão dos danos, porque aqui faço uma lembrança de um humorista que eu acompanho, que é o Afonso Padilha. É engraçadíssimo, depois qualquer coisa aí você que está nos acompanhando, procure lá no Instagram dele, e um dos pontos da piada dele é justamente isso, né? Porque ele sofreu um abandono de afetividade e é muito público, né? E isso, ele não dá muitos detalhes assim no centavo de real, né? Mas dá a entender muito claramente que já em tenra idade o pai o abandonou e ele nunca manteve uma relação com o pai. E acho que ele seria um fortíssimo candidato à desfiliação paterna, porque no fundo dá para ver que isso marcou muito ele, que ele não tem relação alguma mesmo com o pai, o pai e nada é a mesma coisa, mas ele, não sei se como um mecanismo de defesa, né, porque muitas vezes é isso, mas ele faz piada com isso, né, ele faz muita troça, os colegas dele, humoristas também fazem muita piada, e aparentemente Eu não sei se é possível falar isso do ponto de vista psicológico, até porque eu não tenho conhecimentos psicológicos suficientes para isso, mas assim, aparentemente isso é algo superado na vida dele. Ele toca a vida dele com normalidade sem que isso afete o psicológico dele ou a vida dele ou alguma coisa que tire o sono dele, né? Então talvez esse seria um exemplo de uma situação em que eu não tenho uma demonstração, pelo menos não pública ou clara, de que há um dano, né, em relação a esse abandono. Mas certamente, se fosse possível, talvez ele gostaria, né, de tirar lá, não só tirar o nome do pai do registro, mas também fazer essa desfiliação mais ampla, né? Então acho que são duas situações bem diferentes mesmo.
Mas olha que interessante, né, Paulo. Vamos dizer que o Afonso vire milionário, o maior humorista do Brasil e tal. O pai está precisando. Se ele não fizer a desfiliação, o pai poderá cobrar dele, o filho. Aí ele vai ter que se defender, falando do abandono, para ver se consegue, entendeu? Então, esse é o problema. Você pode não fazer nada, que é o caminho mais tranquilo, que você não se incomoda, mas se você não fizer, tem consequências.
Tem consequências.
Né? Isso pode acontecer. Por exemplo, quando o pai não te ajuda em nada, ou a mãe não te ajuda em nada, mas, por exemplo, você quer fazer um intercâmbio no exterior e precisa da assinatura do pai. Aí o pai não quer dar, você vai ter que entrar com demanda por suprimento de assinatura. Então você vê, é ônus e bônus. Então, essa questão, se você não fizer nada e, por exemplo, houver um problema que você tem que socorrer, você vai ter que se defender, que não vai pagar ou que não vai ajudar por conta do abandono, aí até as coisas acontecerem, pode ser que você seja condenado, por exemplo, em alimentos provisórios. Os alimentos são irrepetíveis. Então, mesmo que você depois reverta os alimentos, você não tem como pedir o que você já pagou. Mas é uma consequência de você não fazer nada, né?
E isso também... Mas isso não geraria um problema prático, Pablo, em termos de uma espécie de estado probatório permanente? Eu teria de sempre me preocupar em produzir provas, vamos dizer, o pai. Prova de que não houve abandono, né? Pô, eu tenho que tirar uma foto aqui e tal, porque depois, porque eu sei que do outro lado lá talvez tenha um elemento de alienação parental, aí bah, vou ter que manejar uma ação para demonstrar que está tendo alienação parental, sendo que talvez eu só tentaria contornar essa alienação com o tempo, né? Porque o tempo apazigua muitas coisas às vezes, né? Então assim, ó, eu vou tentar apaziguar aqui, porque pô, se eu manejar uma ação aqui, essa relação que já está muito ruim com o ex ou com a ex, aí que vai desandar de vez mesmo, né? Então, vou tentar fazer isso. Não, mas espera lá, porque senão depois eu vou ser acusado de abandono afetivo, né? Deixa eu manejar uma ação aqui. Eu não acabaria implodindo uma última ponte de um eventual relacionamento exigindo esse comportamento social?
Eu acho que talvez não, porque você se protegeria, né? Porque se um dia alguém, o filho ou qualquer um, vier falar alguma coisa com você, você fala, olha, eu fui impedido de conviver. Tá aqui a decisão. Então, se um dia o filho for jogar alguma coisa na sua cara, que você me abandonou. Não. Aqui, ó. Mas se você não faz nada, e gente, não é fácil fazer, tá? Mas se você não faz nada, vai ficar o quê? A palavra da mãe, exemplo, com o do pai, e o filho que vai aquela guerra de narrativa, e o filho vai deliberar. Agora, se eu falo assim, olha, beleza, você pode achar tudo isso, Paulo, mas aqui, ó, decisão judicial dizendo que sua mãe praticou alienação parental que me impediu de conviver com você como eu gostaria. Então, você pode continuar pensando que eu sou um monstro, mas a decisão está aqui, inclusive tem uma cópia para você, se você quiser, e você conversa com a sua mãe sobre isso, ou vice-versa, tá?
Uhum.
Esse é o ponto. Agora, quando você não faz nada, vai ficar a versão do pai com a versão da mãe. E aí, como é que faz?
Isso mexe com esses sentimentos, né, esses brios.
Tudo que a gente está falando aqui parece ser muito. Mas não é nada fácil.
Extremamente complicado.
Não é nada fácil. Eu tenho um caso de que foi proposta. Esse caso de intercâmbio. A menina ia pro exterior, tinha um pai biológico que não dá muita bola. E tem um pai socioafetivo. Só que não há nada formalizado.
Tá.
Aí, na hora de ir para o exterior, tinha que ter a assinatura do pai biológico. O cara criou um caso, mas assinou. Mas a questão é a seguinte. Aí, você fala, olha, você pode ser adotada, na época eu tinha 15 anos, então dava, né? Pode ser adotada pelo pai socioafetivo, pode reconhecer o pai socioafetivo e ficar com dois pais, pode não fazer nada e continuar do jeito que está. A pessoa escolheu não fazer nada, por N motivos. Beleza. Mas olha que interessante. Se a irmã, que é filha do pai socioafetivo, mas é filha biológica do pai socioafetivo,
tá,
né? O pai socioafetivo morre, certo? E ela tem uma irmã biológica do pai dela socioafetivo e tem a mãe em comum. Se a mãe e a irmã quiserem discutir que ela não tem direito à herança, pode discutir, porque realmente não tem nada formalizado que ela vai ter que provar uma demanda de investigação pós-mortem de paternidade socioafetiva. Se fizesse isso em vida, talvez esse problema não ocorreria. Ah, mas nunca vai acontecer, elas são maravilhosas. A gente que fala, trabalha,
né? A gente sabe como funciona. Olha,
pessoal, vocês querem conhecer o ser humano, trabalhe com família, sucessões e direito penal. Aí você vai saber quem é o ser humano.
Você vê o pior do ser humano. E eu acho que na área, no cível, é pior ainda, porque você, no crime também, muitas vezes, mas no cível fica mais claro isso. Eu acho que a gente põe mais luz no... A balança juntando o coração e o dinheiro. Aí o negócio fica feio. Aquele que você falou que não, nunca, nunca, é o que no outro dia tá lá te matando.
É isso. Então, assim, a gente pode não fazer nada que é o que vai trazer menos apurreação neste momento, mas no futuro as coisas podem acontecer. Igual aquela história, a gente convive junto e tal, pô, mas então faz a escritura de união estável, não puxa que a gente... Não, isso é bobagem, isso é muita formalidade. Casa, então, não, casa...
Tá louco.
Aí na hora que falece, ou na hora que tem um problema, aí tem a pensão do Estado que poderia ter, e você está precisando, tem a questão do você conviveu a vida inteira com aquela pessoa, você não vai ter direito a nada, né? Mas as pessoas, às vezes, optam por não fazer nada. Tem a consequência.
Tem o ônus e o bônus, né? A gente acho que volta para aquilo que começamos, né? A falar do ônus e bônus. Ô, Pablo, eu gostei demais do nosso bate-papo. Esse é um tema polemicíssimo, né? Na realidade, acho que quem está nos acompanhando aqui já entendeu. O simples que é a retirada, simples aspas, né? A retirada do patronímico já não é uma coisa tão fácil. A gente está começando a pensar nisso, uma decisão lá isolada do STJ, e a gente sabe que nos tribunais locais aí é selvageria, né? Cai lá, vai, não vai. E falar em desfiliação, então, é algo, eu acho que muita gente torce o nariz bem torcidinho só de pensar nessa vaga hipótese de se gerar uma desfiliação por abandono da afetividade, né? Então, acho que é um caminho longo que tem ainda.
E lembrando, né, Paulo, sim, qualquer direito, isso o professor Menelique sempre nos ensinou, o direito existe porque existe o risco da sua violação. O risco é sempre iminente e eminente. Então, o seu direito só existe porque existe risco de violação. Se não existisse risco de violação, não precisa ter direito. E qualquer pessoa que abusar do direito de falar que tem abandono afetivo quando não tem, Que tem abandono da convivência quando não tem, vai responder por isso. Então, ninguém aqui está dizendo que amanhã tem que todo mundo entrar no tribunal pedindo desfiliação de um lado e de outro. Não. Quando houver prova desse abandono, você pode chegar no limite e pedir a extinção de todos os efeitos daquela relação parental. Como o Reginaldo pergunta, mas se eu pedir a supressão do patronímico, eu posso manter os direitos sucessórios? Se você pediu só a retirada do patronímico, sim. Agora, se você pede todos os efeitos e lhe é concedido todos os efeitos, depois você vai poder pedir.
Eu estava cá pensando nisso, né? Porque às vezes, pedir a supressão, a desfiliação, vamos botar os pingos nos is aqui. Pedir a desfiliação. Aí papai, por cargas d'água lá, sei lá, ganhou na loteria, ficou rico, morreu no outro dia. Zero centavinhos na minha conta. Mas putz, agora talvez fosse uma boa compensação pelo abandono. Pois é, mas agora não vai ter mais.
Pois é. Então, se ele pede na desfiliação ainda uma reparação pelo abandono, aí mesmo que o cara faleça, né, o pai faleça,
ainda
o processo continua.
É. Mas sabemos que, que os valores envolvidos são incomparavelmente menores do que uma mega da virada.
É, claro.
Pablo, quero agradecer mais uma vez pelo convite. O tema desafia muito mais discussão ainda, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Quero agradecer demais. E eu sempre brinco aqui com quem nos acompanha, né, que eu sempre finalizo o nosso bate-papo, Pablo, fazendo uma ofensa gratuita ao nosso entrevistado. Aí eu vou manter a tradição da ofensa gratuita, porque essa transmissão, esse bate-papo foi sensacional, como você pode acompanhar aqui com o Pablo, que tem muitíssimo gabarito nessa horinha que a gente teve de bate-papo aqui, já deu para sentir um pouco o quilate dele. Mas eu gosto de lembrar sempre que na semana que vem a gente vai ter um bate-papo ainda melhor. Não é aqui ofendendo você, mas é sempre para convidar quem nos acompanha sempre para ficar ligado. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um bate-papo desse tipo aqui, desse nível de qualidade que nós tivemos com o Pablo. E eu lembro para você, se você perdeu alguma das transmissões anteriores, pode acompanhar aqui pelo YouTube, é só acessar aqui o nosso cast jurídico, ou também pelos agregadores de áudio lá, Spotify, Deezer, na Apple, na Amazon. Nós estamos em todos os lugares para que você possa nos acompanhar. Gostou da transmissão? Deixe o seu like, a sua curtida aqui. Acompanhe as nossas próximas transmissões. Ative a sinetinha aqui do YouTube do Estratégia para você não perder a nossa próxima, o nosso próximo encontro. E nós nos encontramos na semana que vem. Pablo, um prazer imenso mais uma vez conversar contigo. Fica à vontade aí para se despedir do pessoal que está nos acompanhando também.
Paulo, eu que agradeço. Você não pede, você convoca. Quando tivermos possibilidade de dialogar, pode me chamar. Claro, não na hora do jogo do Flamengo. Fora isso, pode chamar qualquer horário, qualquer dia, qualquer local. E agradecendo a Estratégia, Carreira Jurídica, pelo convite. Estou dizer, agradecer o pessoal que nos
apoiou. Que eu não ia pagar... Desfiliação.
Não, eu não ia pagar nem psiquiatra, nem psicólogo para ele. Só isso.
É o direito dele. Mas, Pablo, obrigadão mais uma vez aí. Gente, um grande abraço e até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.